Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, hoje nós vamos entrevistar o André Luiz. Depois de mais de 20 anos como chefe de cozinha, conduzindo o buffet Iguaria, no Rio de Janeiro, especializado em gastronomia corporativa, há 7 anos André começou a migrar para a verdadeira vocação. Ele fez formação em terapias naturais na abordagem holística transdisciplinar na Unipaz do Rio de Janeiro. Terapeuta holístico de corpo e mente, ele busca identificar a necessidade terapêutica do cliente para direcionar as ferramentas a serem trabalhadas. E essas ferramentas são quais? Mesa radiônica, sistêmica multidimensional, alinhamento energético, tarô dos 12 raios da fraternidade branca, reiki e reeducação alimentar. E hoje nós vamos conversar um pouco com ele sobre essa reeducação alimentar. André, grande prazer estar aqui com você. André e eu temos uma estrada aí longa de escola, de ter estudado juntos na mesma escola, lá no ensino médio. É um prazer enorme ter você aqui.
O prazer é todo nosso, né? É uma coisa que eu aprendi na vida é que o prazer é uma coisa que se compartilha e a gente não fica brigando pelos prazeres, né? E um desses prazeres foi naquele tempo de ensino médio, né? Naquela época era segundo grau, né?
Segundo grau, isso mesmo.
Mas a gente não pode falar isso não, que dedura, né? Então, cantávamos em coral, né?
Uhum.
Uma coisa muito bacana. E aí a gente deu um salto quântico na nossa vida e viemos nos reencontrar nessa nova fase de vida, né? Terapêutica. E aí, estou aqui a seu inteiro dispor.
E aí, de carona, eu tive o prazer de entrar nessa amizade aí, que também já tem uma data aí considerada, e o prazer de conhecer esse amigo André Luiz. E para começar, André, falando de alimento, né? Eu que já gosto de comer, eu queria pedir para você contar para a gente como é que surgiu a ideia de trabalhar com os alimentos.
Há muitas das coisas que surgem na nossa vida, vem por força da necessidade, né? Então, o pessoal aí que é um pouco mais antigo vai lembrar do ano de 1990, quando um tal presidente foi eleito e ele retirou todo o dinheiro de circulação, né? Não vou dar spoiler aqui para o cidadão, mas ele tirou todo o dinheiro em circulação. Eu, na época, era gerente comercial de uma distribuidora de material hospitalar e fiquei desempregado. E agora? O que, que eu vou fazer da vida? E aí os amigos falaram assim, pô, André, você faz churrasco tão bem, né? Por que, que você não oferece um serviço de churrasqueiro em domicílio? E foi assim que começou a minha carreira na gastronomia como churrasqueiro, indo à casa das pessoas, fazendo churrasco, e daí fui percebendo que as pessoas não sabiam como comprar carne, se dirá como assar uma carne. Então eu desenvolvi um buffet especializado em churrasco, que na época chamava-se Steak at Home. Daí a coisa foi crescendo, foi tomando vulto. Eu comecei a me envolver mais no conhecimento das técnicas de manipulação de alimentos e etc. O buffet acabou mudando de nome de Steak at Home para Iguaria. Churrascos era o mínimo que eu fazia. E o perfil de trabalhar para o mercado corporativo começou a se firmar, fazendo almoços, jantares, coquetéis, coffee breaks, para esse nicho de mercado. Essa história aí durou mais de 20 anos.
E aonde entrou, né, ao longo dessa história de mais de 20 anos, aonde entra a questão das terapias e de juntar as terapias com a alimentação?
Isso foi uma coisa bem interessante, porque eu cresci em berço espiritualista. né? Ao lado da minha casa tinha um centro espírita, que meu pai era o condutor, né? E ali eu não frequentava até os meus 30 anos de idade, depois comecei a frequentar. Então, o meu mergulho dentro da espiritualidade foi fazendo com que eu percebesse as influências da energia dos alimentos na energia corporal. Né? Por que que muitos das casas espirituais, espiritualistas, se preconiza que não se deve comer carne nos dias de trabalho? Essa era uma pergunta, assim, por que que eu não posso comer um bife num dia em que eu vou ter um trabalho de desenvolvimento espiritual numa mesa, por exemplo? E comecei a perceber também que outras religiões também tinham esse tipo de restrição. Há religiões que não consomem determinado tipo de carne, como de porco, peixe que não tem escama, não pode, coisas assim. Outras que fazem rezos para abater um animal. Então comecei a estudar mais esse universo. E quando surgiu a formação em reiki, quando a gente começa nessa linha de terapia, você pode ver que 90% começou como reiki. Né? Então quando eu comecei a praticar o reiki, aí passei a fazer, a aplicar o reiki nos alimentos que eu estava servindo para o público. Então, durante o feitio, o preparo, já estava fazendo os meus rezos ali, e se tinha um animal para ser servido, eu aplicava um reiki naquela carne, pedia perdão ao espírito daquele animal, honrava o espírito daquele animal, e servia aquele alimento, mesmo que os comensais não tivessem qualquer ideia do que estava acontecendo. Mas eu estava ofertando um alimento limpo energeticamente. Assim surgiu essa ligação, essa conexão.
Então, assim, você está falando dessa relação entre a energia do alimento, a energia do corpo, e você está trazendo um terceiro elemento, que é essa energia mais espiritual, espiritualizada. Fala um pouquinho disso para a gente.
Então, o universo do xamanismo traz muito claro esse entendimento e esse conceito. Né? Depois que eu comecei a mergulhar mais nas práticas xamânicas e entender a relação do todo, que não existem coisas separadas, está tudo conectado. Um índio na mata vai caçar para se alimentar e alimentar a sua tribo, ele conversa com o espírito do animal que ele vai abater. Ele pede para que o animal se ofereça, para que sirva de alimento para a sua tribo. Então, existe uma relação de honra ao espírito daquele animal que está sendo ofertado, está se ofertando para servir de alimento. E, por tempos muito para trás, havia isso também quando nós, brancos, entre aspas, tínhamos a nossa criaçãozinha em casa. Né? Tinha um chiqueirinho ali, tinha um galinheiro. Então, ia lá, conversava com a galinha, pegava os ovos, agradecia a galinha. Nossos avós faziam isso. O povo no interior fazia isso, conversava com a vaca na hora de tirar o leitinho da vaca. Né? E essa relação foi se perdendo. A criação passou a ser de forma violenta para que se tenha quantidade, né? O poder da indústria trazendo os venenos. Tudo isso foi nos desconectando da essência deste alimento, da conexão com este alimento, até mesmo com os vegetais. Vou tocar num ponto que pode gerar uma certa polêmica entre vegetarianos e veganos e onívoros, mas é importante observar que mesmo os vegetais, que sim, são sencientes, os seres sencientes, mas a forma como a agricultura hoje, extremamente comercial e contaminada, alimenta todo um ciclo de uma outra indústria, dos remédios, da farmácia, da doença. E a gente vem sendo adoecido a cada momento, a cada minuto. Então, não se trata aqui de ser vegano, ser vegetariano ou ser onívoro. Trata-se aqui da desconexão entre a nossa consciência do alimento e o alimento. Porque adianta de nada eu ser vegano, maravilhoso, crudívoro, e estar lá alimentando uma indústria do veneno que está produzindo aquele alimento contaminado. Ou que eu não tenha nenhuma consciência na hora de pegar uma cenoura para ficar comendo cenoura com o celular na mão, olhando para a TV, vendo as notícias das tragédias, onde que eu estou conectado com aquilo que me alimenta. Eu acho que eu viajei um tanto, né? Na resposta à sua pergunta. Mas
não,
essa é a essência desse entendimento da energia dos alimentos e da nossa energia enquanto vibração espiritual mesmo.
Essa questão da conexão, ela é muito importante, porque a gente separa, até por uma questão de tentativa de compreensão e de apreensão do mundo, a gente separa corpo, alma, o que é que está dentro, o que é que está fora, a gente separa tudo isso.
Uhum.
Mas não está separado.
Não. Né?
Então, quando você fala da postura com que eu me coloco diante do ato de comer, seja lá o que for que eu estou comendo, né? O quanto isso é importante para definir a minha assimilação daquilo que eu estou comendo. Então, vai muito além de ser vegetariano, ser vegano, não ser, ser carnívoro. Eu me lembro de um lama budista que eu conheci e que, na hora do almoço, nós fomos a um restaurante e, para surpresa de todos, ele pega carne. E aí ele para, fecha os olhos dele, faz uma oração, fica ali um tempo. E aí caiu todo mundo e pergunta em cima dele, como assim você come carne? Ele olhou, eu tenho necessidade de carne. Ainda mais que a gente estava fazendo um estudo longo aquele dia, ele estava gastando muita energia, enfim, ele estava querendo comer carne. E aí ele falou exatamente isso. Mas eu parei aqui para agradecer a esse animal por ele ter se oferecido para a finalidade de me alimentar, porque hoje eu preciso dele.
É o então, comer assim, consciente, né?
Exatamente.
Isso mesmo. E eu acho que aí acaba já antecipando uma pergunta que viria, eu acredito, que é com relação a esse workshop que eu desenvolvi, que é o Gastronomia da Alma. Né? É uma prática, uma vivência de reconexão com esse alimento. O que é alimento? Qual é o conceito de alimento? O que me alimenta? Respirar o ar é um alimento. Né? Aquilo que a caixa mágica, chamada uma pessoa que avançou no tempo, no século passado para esse, chega diante de uma televisão, vai dizer que aquilo é uma caixa mágica. Né? Então, aquela caixinha mágica, ela vomita um monte de coisas que a gente absorve, a gente alimenta, violência, negatividade, medo, né? E a gente normalmente está comendo, assistindo aqueles trens, aquelas porcarias. E se você for observar, vai estar comendo uma porcaria também, os chamados podrões da vida. Então, nessa vivência da gastronomia da alma, propõe uma reconexão com esse alimento sagrado, com esse ato de se alimentar, e quebra mitos também. Né? Porque aí a gente vai fazer, por exemplo, dando um chute aqui, tá? Não estou afirmando que é, mas só para exemplificar. A Marcinha odeia coentro. A Flavinha ama coentro. Imagine o embate entre ambas na hora de escolher um prato. Né? Vocês vão viajar para o Nordeste, aí chega lá e diz, aqui tem um baião de dois maravilhoso, cheio de coentro. Aí, uma torce o nariz e a outra água a boca. Mas que poder mágico tem o coentro de despertar essas emoções, essas sensações? Muito provavelmente, para quem odeia, está relacionado com algum trauma, geralmente de infância, mas pode ser até de vida passada, algum tipo de trauma que a bloqueou expressão do seu amor e do equilíbrio. de chegar a uma harmonia. E a outra que ama o coentro não tem problema algum em se doar, se relacionar. Ela pode até ter algumas questões, sim, mas o chakra laríngeo dela é mais fluido, porque a energia do coentro estimula esse lado nela. Eu comparo o coentro muito com os gatos. Os gatos é a mesma coisa. Eu amo ou odeio, né? E o gato também ensina a amar. Ensina a amar de forma a buscar o equilíbrio. Quando ele quer carinho, ele chega, roça na sua perna, porque é carinho ou comida, ele roça na sua perna, faz um carinho, mas quando ele se satisfaz, ele vai embora. Ele não cria dependência. A gente é que cria dependência. Mas eles não criam dependência. Então, e quando a gente tem dificuldade em se relacionar com o gato, a gente também tem dificuldade em se relacionar com o exterior, com os outros. Se a gente tem dificuldade em aceitar o coentro, a gente tem dificuldade em aceitar outras coisas que são mais desafiantes na nossa vida. Não sei se faz sentido para aqueles que amam o que odeiam. Digam aí, comentem. Gostaria de saber. Vai ser muito legal obter esse feedback aí. Mas é o meu olhar, pela minha experiência. Mas também tem outras funções orgânicas. Né? Então, todos os vegetais têm as outras funções orgânicas.
Eu achei curioso essa sua colocação e o exemplo, né? Até porque eu fui uma criança que eu não suportava coentro. E eu comia peixe. Mas, assim, eu gostava de peixe frito, eu não gostava da moqueca, por exemplo, talvez por conta do coentro. Quando eu mudei a minha alimentação, eu notei que foi quando eu fiquei vegetariana. Então, alguns sabores me eram agradáveis ao paladar. E o coentro foi um desses. Eu comecei a comer e começou a dar aquele tchan para mim. Então, hoje em dia, eu vi que era rico em vitamina, essas coisas, vitamina C. Eu falei, bom, vou usar mais. Mas eu também não gostava do coentro. Passou a fazer parte da minha alimentação agora, de uns anos para cá. Da minha infância, não.
Não teve nenhum problema de receber amor de você.
Muito interessante isso que você está falando, André. E aí eu fico pensando em todo esse cuidado que você citou aí para a gente do formular sua receita, o trabalhar a energia dos alimentos. E eu fico perguntando para o André, o que você acha? Se há diferença entre cozinhar seguindo alguma receita, você vai fazer uma receita diferente, ou essa gente que a dona de casa faz rotinamente, faz arroz, feijão, faz, nem pensa como está fazendo, faz no automático. Tem alguma diferença? Você pode falar um pouquinho?
Tem e não tem. meio complexa, mas vamos lá. Tem diferença no sentido de que quando você pega uma receita e segue aquela virginianamente aquela receita, metodicamente aquela receita, o final pode ser tecnicamente perfeito ou pode ser tecnicamente uma bosta. Né? Justamente porque talvez você não tenha se permitido fluir na sua criatividade. Por exemplo, eu vou pegar uma receita de bolo. Eu gosto de fazer alguns tipos de bolo. Mas eu pego a receita lá e ela me serve como um guia. Mas eu me permito aumentar ou diminuir determinados ingredientes. Por exemplo, açúcar. Eu corto a metade, assim, de cara. Em todas as receitas eu boto metade do açúcar. E aí eu me permito. É claro, eu tenho já mais facilidade, mas eu vou, me permito intuir, acrescentar alguma coisa. E aí, então, mesmo na comida que você faz mecanicamente no dia a dia, é possível despertar essa intuição, esse acrescentar algo novo. O ó do borogodó, você vai lá e bota um trenzinho lá diferente e se permite surpreender com aquela comida. Então, isso faz, inclusive, com que a energia que você coloca na hora de fazer a comida, assim, caramba, já são meio-dia, eu tenho que fazer meu almoço, eu tenho um monte de coisa para fazer ainda e eu ainda tenho que fazer essa porcaria dessa minha comida. Olha como a senhora coloca. Fazer essa porcaria desse meu arroz. Aí, quando você vê, você esqueceu de botar sal, o tempero ficou ruim, você já está xingando o arroz antes de começar a fazer. Né? Mas, então, você muda. Eu vou fazer um arroz rapidinho aqui, vai ficar muito gostosinho, mas eu tô com pressa. Eu vou fazer um arrozinho simples e comer com ovo. Maravilha! E você fez uma comida rápida e não brigou com a rotina. O problema é quando você começa a brigar com a rotina ou brigar com a receita metodicamente descrita e aquela máxima de que receita de bolo tem que ser exatamente idêntica ao que está escrito, senão bolo não funciona. Vale muito mais a sua intenção, intuição, doação para o preparo daquele alimento do que simplesmente obedecer milimetricamente a receita. Te respondi ou te confundi?
Que bom ouvir você falando isso. Eu agora me senti mais normal, mais gente. Que é um tal de eu cortar ou acrescentar o que eu gosto, o que eu desgosto. Às vezes tem receita que manda botar uma xícara de óleo. Eu falei, não vou botar. Não vou botar uma xícara de óleo no meu corpo, no corpo da minha família. E aí eu corto, exatamente o que você falou do açúcar. Em compensação, às vezes eu ia botar uma baunilha e vou falar, não vou botar uma gotinha, aí eu entorno um pouquinho.
Mas você está se permitindo fluir naquilo que você já identifica que te dá prazer. Então você está cozinhando para você. Você não está cozinhando para uma competição. Entende? Então é uma coisa assim.
Bom, então voltamos a falar de postura. Né? A postura de quem prepara o alimento. A intenção, né, como você falou, que se dá a essa preparação, né, a presença que se dá, o quanto eu estou presente, o quanto eu estou ligada ao meu propósito ali de preparar aquele alimento. Eu preciso me alimentar, então eu tenho que estar voltada para isso. E não pensando no que eu vou ter que fazer daqui a 15 minutos. Essa postura, como é que seria por parte de quem recebe o alimento? Né? A gente vê hoje uma cultura do fast food, né? Então, eu tenho que engolir a comida rápido, porque eu tenho uma hora de almoço, eu ainda tenho que ir na farmácia, no banco, uma lista de coisas para resolver. E o que eu posso encurtar nessa lista é o quê? É o meu tempo de comer. Então, como é que fica a postura de quem recebe o alimento, né? De quem vai se alimentar?
Uai, Su, isso aí é muito... Como é que eu vou falar para você? Está ligado à própria postura de vida da pessoa, né? E por mais que eu faça uma comida intencionada, tá, eu vou receber a Márcia e a Flávia para jantar na minha casa, então eu vou me esmerar aqui num prato maravilhoso para ofertar para elas. Aí elas chegam para dizer, olha, eu tenho que cachorro magro, vou ter que comer e sair correndo. Aí Márcia e Flávia vão comer. Tem duas coisas. Elas podem, na primeira garfada, serem transformadas pela magia que eu coloquei no alimento, da forma como eu preparei, com toda a doação do meu ser para que esse alimento fosse prazeroso para elas. E a partir dali, toda a pressa foi embora. Ou elas podem não sentir nada, porque elas estão totalmente no mundo da lua e preocupadas com outro compromisso, e simplesmente seguirem. Então, essa é uma questão que vai muito do estado emocional de cada um, do seu estado vibracional. Quando eu faço comida para servir a um grupo, né, eu sempre fico para comer por último. E eu fico observando a reação das pessoas, justamente... Sabe, elas não precisam nem vir para mim dar feedback se estava bom ou se estava ruim. Eu observo isso na expressão delas. Quando dá a garfada, quando sente alguma coisa, você percebe essa diferença. Uma vez que participei de uma degustação de pratos raw food, né, de comida crua, na Argentina, estava em Buenos Aires. E aí o chefe lá fazendo pratos maravilhosos, sabe? Ele fez era um bolinho, tamanho de um bolinho de bacalhau, era um dos pratos. Mas o negócio tinha tanta história na confecção daquele prato e tal, que eu fui comendo aquilo de pontinha de colher, sabe? Pontinha de colher e sentindo tudo o que ele transmitiu na criação daquele prato. E tinha um casal numa outra mesa que a menina estava fazendo a mesma coisa que eu, e o cara que estava com ela era tão grotesco, ele pegou aquela bola toda, enfiou dentro da boca, deu dor mal de galho e engoliu. Ele não sentiu nada, ele estava totalmente desconectado do propósito do evento. Então, a comida ele tem esse poder de transformar, mas transforma quem quer se transformar, quem está aberto para a transformação. Senão haja terapia, né? Graças a Deus somos terapeutas.
E aí você citou o exemplo de um casal em que uma pessoa estava disposta a sentir reverberar no seu corpo toda a energia do mestre ou do maître, né? E o outro apenas saciou a sua vontade. E quando você faz a comida, você falou que às vezes você faz para um grupo de pessoas. Faz diferença quando você cozinha para um casal, quando eu e Márcia vai aí, ou quando vai a turma toda, quando você faz para um evento, para uma empresa, faz diferença a quantidade de pessoas?
Não, não faz. Porque a intenção, o caldeirão é o mesmo, né? Você vai mexer o caldeirão, se vai sair só uma colherada ou 20, 30 pratos, o conteúdo, a magia está dentro daquele caldeirão. É interessante, eu tinha logo que eu comecei com as primeiras divulgações que eu fiz com a gastronomia, né? Eu dizia assim, eu faço comida uma multidão de duas pessoas ou apenas alguns milhares de convidados, porque realmente não faz diferença. A dedicação, a doação, o tempero que eu vou utilizar, o propósito, inclusive sabendo que quando eu vou fazer uma proposta de um serviço de comida para um grupo, eu quero saber qual é o propósito daquele grupo, daquele evento, para eu me sintonizar com a energia daquele que está contratando, o que, que ele quer passar para os seus convidados. Então tem que estar de acordo ali. Estou celebrando aqui um momento muito especial, eu ganhei na Mega Sena, estou rico, eu quero compartilhar isso com todo mundo. Ou então estou celebrando aqui a minha união, um ano de relacionamento. Então a comida precisa passar essa sinergia. Né? E se é um churrasco com um monte de pagodeiro, vai ter um churrasco com um monte de pagodeiro, mas vai ter um algo mais.
André, você então está falando de toda essa questão da alimentação, né? O famoso você tem fome de quê, né? Tem fome de engolir a comida ou de entrar naquele universo que cada garfada vai trazendo? E você também é terapeuta, né? Como é que é para um terapeuta lidar com alimentos? Manipular alimentos, preparar alimentos, pensar num cardápio, mas é um terapeuta que trabalha com mesa radiônica, que trabalha com alinhamento energético, que trabalha com reiki, que trabalha com tarô, né? Como é que é isso? Como é que é essa conversa aí entre esses universos todos?
É muito terapêutico. Tanto para mim que estou preparando o prato, né? Porque é bem terapêutico mesmo, é meditativo. A cozinha tem um tempo, a confecção dos pratos tem um time. Né? Muitas das vezes eu começo pela sobremesa, ela precisa ficar pronta num determinado tempo. Né? Então, o respeitar esse tempo é o que faz com que a gente se conecte energeticamente com o que está sendo preparado, com para quem está sendo preparado, e começo a perceber o perfil de quem vai consumir aquele alimento. E o que, que a pessoa precisa? O corpo dela diz. Né? Aí, de repente, do nada, ela fala assim, nossa, eu estou com uma dor aqui. Eu sei, é alguma coisa que não está me fazendo bem. É assim, ah, essa tua dor aí está no lado do fígado. Você está comendo muito muita carne, dura. Então, eu consigo trazer mais riqueza para esse olhar holístico da necessidade do paciente através do alimento.
Se torna mais uma ferramenta terapêutica, né?
Exatamente.
E André, você que das suas terapias envolve também a espiritualidade, tem alguma relação ou qual é a relação que você estabelece entre a comida e a espiritualidade?
Boa pergunta. Tudo é espiritual, né? Então, existe uma coisa chamada campo vibracional. Nós temos o nosso corpo físico, e o nosso corpo físico nada mais é do que a energia condensada e em vibração, né? E do nosso corpo físico nós temos vários corpos energéticos. E quanto mais próximos do corpo físico, mais densos, quanto mais afastados, mais sutis. Assim é com tudo o que nós ingerimos de alimento, seja vegetal, seja animal. Todos têm esse corpo vibracional. E se esse corpo vibracional do alimento está adoecido, o nosso corpo físico também estará adoecido. Portanto, a relação é exatamente o que é que me alimenta, o que é que eu me alimento. Se eu tenho propensões a pensamentos negativos, provavelmente eu estou me alimentando cada vez mais coisas negativas, de relações afetivas ou não, com outras pessoas tóxicas, aquelas pessoas que ficam te levando para consumir coisas tóxicas, aquela pessoa que te para na rua do nada, sem nem te conhecer, e fica vomitando os problemas dela para você, porque você se tornou uma esponja energética, e a pessoa se sente confortável em ficar passando os problemas dela para cima de você, ela sai aliviada, não pagou o terapeuta e ficou com os pepinos dos outros carregando. E assim, a densidade do alimento vem carregado com todas essas energias. E aí é importante ter entendimento, consciência da diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Que muitas das vezes pessoas são extremamente religiosas, mas não são nada espiritualizadas. Porque o entendimento do que é do mundo espiritual está muito confuso com relação a misticismos. E muitos dos misticismos e fanatismos vêm do comportamento religioso. É um tema polêmico para se falar. Mas quando a gente vai estudar a espiritualidade à luz da ciência, da física, a gente começa a entender melhor Deus do que quando vai estudá-lo à luz da religião, seja ela qual for.
Você me fez lembrar, quando eu estava estudando medicina chinesa, e a gente estuda os deuses do nosso corpo, né, os meridianos, e aí o exemplo da maçã. Quanta gente, eu mesmo, quando criança também, você pega a maçã e já está ficando velha, aí você vai e corta aquelas pontinhas, tão mofado, e come o resto. E aí, como assim você vai dar uma oferenda para o seu deus, o seu imperador do estômago, que já está se decompondo? Ou seja, de energia ali, não tem mais nada que presta. Você comeu o resto comível, mas energeticamente acabou. Você não colocou nada que presta energeticamente para dentro.
E aí, se você imaginar um pedaço de carne, é um cadáver em decomposição.
Exatamente. E aí eu fiquei curiosa, você já citou no início do nosso papo, você está com esse trabalho do Gastronomia da Alma. Fala um pouquinho para a gente do que se trata, eu fiquei curiosa.
Legal. Então, Gastronomia da Alma já existe há quase 10 anos. Eu estava trabalhando ele muito esporadicamente, mas agora estou reativando, até por perceber que esse período todo de pandemia e a desconexão das pessoas com a sua essência, com o seu ser, estarem muito voltadas para o medo, tornou-se uma necessidade, mais do que urgente, de se reconectar com o poder de cura do alimento. Você sabia que se você juntar mel de abelha e cúrcuma e tomar uma colherinha a cada 3 horas, você volta a sentir paladar, volta a sentir o olfato, né? se você tomar vitamina C com uma determinada regularidade, você mantém a sua imunidade elevada, se você começar a trazer alimentos mais alcalinos, você mantém a sua microbiota em equilíbrio e isso evita um problema muito recorrente nas mulheres, como corrimento, cândida. Basta parar de tomar refrigerante, ingerir líquidos que sejam alcalinos, consumir mais limão, vegetais folhosos, né? A partir desse entendimento, dessa necessidade, eu tenho que voltar a fazer o gastronomia da alma. Porque não só eu mesmo preciso me reconectar, como levar essa vivência, essa prática. E aí não adianta, no gastronomia da alma, também ser só técnica de cozinha, de manipular o alimento, saber o que, que vai combinar com o quê, se eu não levar essa pessoa a se reconectar com o seu corpo, com a sua alma, sua conexão com o seu eu superior, com a sua luz interna. Então, o workshop, ele se inicia com uma prática de entoação de vogais, que é chamado de yoga do som, e isso traz um equilíbrio energético para todo o grupo. Depois vamos para a cozinha para preparar o de jejum. Vamos fazer suco vivo, leite vegetal, vamos fazer um queijo vegetal, vamos fazer um pão saudável. Depois vamos fazer o almoço, a sobremesa. Depois a gente vai fazer o jantar. E tudo isso de forma dinâmica, onde todos põem a mão na massa, vão aprender a usar a faca, aprender que não se rasga com a faca uma folha de alface, você machuca a tadinha da folha, mas que você simplesmente destaca com a mão. E aí vamos observar os detalhes de sentir em cada um qual alimento o corpo está pedindo. Talvez a Márcia vá descobrir que naquele dia ela está precisando de um pouquinho de coentro, nem que seja só o suco do talo do coentro, que é mais suave. Ou então ela vai dizer definitivamente, coentro não é para mim. Mas a partir desta vivência é que ela vai conseguir definir realmente o que é. E aí no dia seguinte, é uma vivência de final de semana, né? No dia seguinte nós vamos trabalhar, e aí que já estamos bem equilibrados energeticamente com o alimento, vamos trabalhar a liberação corporal. Trabalho de expressão corporal com yoga dança, dança dos cinco ritmos, com meditação ativa de Osho, é atividade ao ar livre, que permite essa conexão. E aí tem um momento que vamos para a cachoeira e vamos simplesmente nos divertir. Essa é a proposta do Gastronomia da Alma.
Integração de corpo e alma.
Sim. O próximo vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Vai ser na Serra de Petrópolis, né, lá em Secretário, numa fazenda maravilhosa, um lugar muito aconchegante, com total privacidade. Dentro, se você tem uma ideia, tem várias cachoeiras dentro da propriedade. E lá tem uma horta fantástica, e é um local que permite total conexão, né, essa conexão. Então a gente já começa na sexta-feira à noite com um jantar de integração, e as atividades, como eu falei, de sábado e de domingo, e depois das 16h de domingo, o povo está liberado para voltar para casa se conseguir.
E assim, que sugestões você daria para a gente, para os nossos ouvintes, né, para que eles pudessem se conectar mais com esse ato da alimentação, seja alimentação dos nutrientes químicos, né, seja alimentação das ideias... Mas que sugestões você tem para nos oferecer a respeito de como a gente pode se alimentar de uma maneira mais benéfica para a gente?
Então, talvez seja apenas uma única sugestão, o ato de agradecer. Simplesmente o ato de agradecer. Então, eu vou pegar uma garrafinha com água para eu beber, e simplesmente intenciono que essa água traga para mim purificação, energia de amor e de gratidão. Toda vez que eu bebo uma água, eu digo, água purificada com amor e gratidão. Vai pegar um prato, vai pegar um podrão, o que seja, olha para o alimento e diga gratidão por este alimento. Gratidão a Deus, gratidão a deusa, gratidão a quem você se conectar, mas agradeça por esse alimento. Agradeça às pessoas que se colocaram para produzir este alimento. Só este fato já abre um portal para você começar a se conectar. E a partir daí as transformações vêm.
André, marca meu lugar lá, tá? Vou levar a Marcinha, a gente já vai participar, fiquei super interessada, curiosa. Mas para quem não te conhece, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Quais são os seus links, rede social?
No Instagram você me acha o André Luiz Terapeuta. Meu WhatsApp é o 219-7658-8567. Facebook eu não tenho mais. Tive uma briga com esse trem aí e resolvi dar um tempo de Facebook, fechei o Facebook. Basicamente, o Instagram, André Luiz Terapeuta, Luiz com Z, e o WhatsApp, 219-7658-8567.
Maravilha, anotadíssimo. Eu espero que os ouvintes que estejam aqui no Rio, que possam vir para Petrópolis, que a gente se encontre lá. Te desejo sorte, prosperidade, muita energia positiva e muita gratidão dos que se fizerem presente. E aqui pelo nosso canal, pelo nosso episódio, eu tenho a te agradecer pela partilha, por tudo que você trouxe aqui para a gente, pela sua presença, sua energia. Foi um prazer poder conversar com você. Muito obrigada pela sua disposição.
Eu sou extremamente grato. Aí a gente vai brigar, né? Porque quem é mais grato a quem, né? Gratidão mesmo pelo convite. O papo foi maravilhoso. Gostei muito. E só queria te fazer uma correçãozinha. Eu tenho gente já pré-inscrita para esse evento que está vindo de vários cantos do Brasil. Então, não só do Rio de Janeiro, tá?
E como gratidão a gente não divide, a gente multiplica, então a gente não vai brigar por gratidão, a gente vai multiplicar. Porque eu também te agradeço muito pela entrega, pela partilha de conhecimentos, por algumas coisas mais instigantes que você trouxe para a gente. É muito bom, né? Muito bom a gente abrir outras possibilidades de olhar para coisas tão aparentemente corriqueiras quanto a nossa comida, né? O ato de comer, melhor dizendo. Né? Então, muito obrigada. E a você, ouvinte, né? Muito obrigada por estar acompanhando a gente. E quando for ouvir o nosso episódio lá, classifica o canal, avalia, deixa sua pergunta, deixa seu recado, deixa seu pedido de um tema, porque a gente vai correr atrás para atender. Um grande beijo para todos vocês.
Até a próxima.